Boa noite, pessoal. Hoje conversaremos sobre relacionamentos interpessoais e autoestima, né? Todas as dificuldades que nós temos nos relacionamentos, sejam relacionamentos amorosos, relacionamentos com pessoas, colegas de trabalho, relacionamentos com o chefe, com amigos. Então vamos abordar esse tema com uma conversa produtiva, percebendo também as informações que estão por trás, por que que nós atraímos determinados relacionamentos, como também a autoestima interfere nos relacionamentos que nós temos e por que nós permitimos algumas situações que não são tão favoráveis, não são boas para nós, mas inconscientemente a gente fica preso em algumas relações tóxicas ou sempre atrai certa situação, certa dificuldade com os nossos parceiros ou amigos, procurando também essa questão do equilíbrio nas relações, as dificuldades, a comunicação no relacionamento, as linguagens do amor. É importante cada um entender também a sua linguagem. O pessoal vai entrando aí, boa noite Rafael, deixa eu escrever aqui no comentário. Todo mundo que vai entrando. Rúbia, sempre acompanhando, minha mãe, tudo bem? Relacionamentos, deixa eu escrever aqui.
Olá. Olá, boa noite.
Boa noite, Rafael, tudo bem? Como é que está, meu querido?
Tudo certo, melhor agora, e você, como é que está?
Tudo certo, estamos bem, aqui no sul estamos sendo atingidos, né, por alguma chuvarada, mas pois é, a princípio vendo? O pessoal está fazendo de tudo aí, as autoridades, a gente não tem muito controle sobre o tempo, né? Não tem muito o que fazer, a gente só fica consternado com quem está passando por essas situações.
É complicado, né? Mas e aí na cidade de vocês, como é que tá?
Sabe que até hoje tem uma região que deu uma alagada ali, tem um rio Itaquarinchim que saiu um pouquinho do leito, algumas regiões mais periféricas já estão sofrendo aqui, mas a princípio, perto das outras, dos outros lugares, mais tranquilo, né?
Que bom, que ótimo então, né?
Sim.
Maravilha.
Sim. Deixa eu anotar aqui, relacionamentos interpessoais e autoestima.
Tudo a ver uma coisa com a outra, né? É. E um reflete diretamente no outro, né?
Justo, essa questão da como a autoestima interfere nos nossos relacionamentos já é um dos tópicos que a gente pode abordar.
Pois é.
E eu tenho um relacionamento, a gente vai completar agora, eu e minha esposa, quase 19 anos juntos agora, em julho.
Olha só.
E os relacionamentos, eles...
Parabéns.
Obrigado. Eles têm aquela montanha russa de altos e baixos, momentos maravilhosos, momentos mais tensos, momentos de provação, né? E Sim. Essa questão é como se fosse uma terapia diária, nós nos relacionarmos com outra pessoa, um aprendizado diário, e não é uma coisa simples. Né? Como é que a gente pode começar esse tema para se relacionar com outra pessoa, não só na situação do relacionamento amoroso, mas o relacionamento com amigos, com colegas de trabalho, com o grupo de pessoas que nós convivemos durante a nossa vida?
Pois é, né, Cássio? Eu vejo assim, ó, nós somos seres sociais, né? A gente é biologicamente programado para ter alguém, né? Você vê, tipo, um cachorrinho, ele nasce e ele... E já em poucos dias ele já abre os olhos, já sai caminhando, ele já vai se virando, assim, né? Agora o ser humano não, né? O ser humano nasce, o bebezinho ali de um mês, né? Cara, se você não fizer tudo por ele, ele não consegue fazer nada, né? Você tem que dar comida, você tem que dar afeto, você tem que trocar fralda, você tem que estar ali junto, né? Ele é totalmente dependente, né? No início da vida. Então isso a gente leva, de certa forma, a gente precisa de outras pessoas. Nós somos seres sociais, né? Não tem como a gente dizer, ah, não, eu vou me isolar do mundo, vou morar sozinho e tal. Você até pode fazer isso, mas tem um custo emocional muito forte, porque a gente precisa desse contato com outras pessoas mesmo, que tem gente que está assistindo a live dizendo assim, tudo que eu menos quero é estar junto de pessoas, né? Eu quero estar só junto de bicho e de árvore, né? Mas isso é porque você está saturado, talvez, do ambiente onde você está. Mas não quer dizer que se você estivesse só com bicho e árvore, estaria tudo 100%, né? Então, a vida é feita de equilíbrios e relacionamentos fazem parte. Eu vi que, né, essa relação entre relacionamentos interpessoais e autoestima, eu vejo que as coisas estão muito conectadas. Porque, assim, quando a gente fala de autoestima, a gente está falando de uma comparação. Está falando de um julgamento, né? Porque o bebezinho, ele nasce, ele não sabe se ele é bonito, se ele é feio. É um bebê. Não existe bebê bonito, feio. Ele é um bebê. Então ele aprende se ele é bonito ou feio a partir da comparação com outras pessoas, a partir do jeito que ele se relaciona, do jeito que as pessoas tratam ele, né? E a gente leva isso para a vida como verdades, do tipo, ah, eu não sou bom, eu não sou bonito, eu não sou tão inteligente quanto fulano, eu não consigo fazer tal coisa, fulano faz melhor do que eu, e tudo isso abala a nossa autoestima, mas é um julgamento que a gente está fazendo sobre a vida, né? Não é necessariamente que eu realmente seja menos bonito que alguém ou algo assim, porque cada um é único, né?
Sim, e esse julgamento muitas vezes, ou uma pessoa que eu me relaciono que me traz dificuldades, que é difícil, eu não entendo aquela pessoa, é uma pessoa difícil de entender. Muitas vezes ela vem nesse sentido também de mostrar o que eu preciso aprender sobre mim ou a parte que eu nego em mim. É como se eu me conectasse com pessoas difíceis para olhar para algo que eu tenho em mim e eu nego ou que eu não consigo visualizar.
Pois é, eu digo assim, é tudo que incomoda, que o outro faz, que me incomoda, tem alguma coisa pra procurar em mim, né? Se não tivesse nada a procurar em mim, não me incomodava, né? O outro fez tal coisa, nossa, que absurdo que ele fez. Se aquilo te dói, se aquilo te incomoda, tem uma coisa aí dentro de você que você tem que curar, né? Então, não é que tudo é culpa tua, mas é que a gente está envolvido com os problemas e aquilo que o outro faz é só um espelho do que acontece dentro de mim. E é por isso que me incomoda, não incomoda o que o outro fez. Mas incomoda a história que passa na minha cabeça quando eu vejo o que o outro está fazendo. Aquilo conecta com algo da minha história de vida, né? E a vida, o universo, Deus, sei lá, traz pessoas que fazem a gente repetir aquele padrão de volta várias e várias vezes para a gente olhar para aquela dor ali, a gente entender que tem uma dor lá que precisa ser solta, né? Que precisa ser dissolvida. Enquanto a gente não dissolve isso, aquele ciclo se repete, aquelas pessoas voltam, né? Quantas pessoas estão num relacionamento abusivo e aí a pessoa termina o relacionamento? Passa um tempo e encontra outro abusivo do mesmo jeito, ou pior. Aí passa um tempo e encontra mais um que é, parece que é a mesma pessoa com outro CPF só. É, por quê? Porque existe um padrão, né? Como se fosse um radar dentro de você que te faz encontrar aquelas pessoas ali, porque aquilo ali é familiar, de certa forma. Familiar não é algo que seja necessariamente gostoso, agradável e confortável. Mas é algo com o qual eu estou acostumado, né? Então eu estou acostumado a ser tratado desse jeito. Eu via meu pai tratando a minha mãe assim, ou minha mãe tratando meu pai assim, então é assim que funciona. E você encontra, né? Alinha o teu radar para encontrar alguém que seja mais ou menos daquele mesmo jeito, que quando aquela pessoa te trata assim, aquilo é familiar, você está acostumado com aquilo ali, né?
Sim, e o primeiro padrão de relacionamento que nós vivenciamos é exatamente dos nossos pais, né? A forma como eles se relacionam, como é a energia da minha mãe, do meu pai com relação a isso, e até que ponto a pessoa tem aquela situação da pessoa buscar, eu busco uma pessoa igual a minha mãe ou igual ao meu pai, com quem eu não estou resolvida, com quem eu tenho uma dor. Eu atraio para minha vida aquele padrão, como tu colocou ali, a pessoa que sempre tem o mesmo padrão de relacionamento. A Rubia colocou ali o dedo podre, mas aí já entra também uma crença que a pessoa traz para ela, né? Eu tenho o dedo podre, eu não estou conseguindo me resolver. Que seria uma questão de novo que nós vamos entrar na autoestima e no autoconhecimento. Por que que a
Exato.
pessoa está vivendo esse padrão ou o que que ela está repetindo, seja na parte familiar ou no, nas crenças que ela visualizou e teve com as experiências de relações?
Pois é. Eu atendi um paciente, Cássio, que ele contou uma história que não tem nada a ver com relacionamentos, mas para mim eu acho que explicou muito sobre esse dedo podre aí, né? É, esse meu
Sim.
paciente, ele tem uma casa de praia. E ele tem uma coleção de uísque na casa de praia. Ele gosta muito de uísque, então ele tem uísque de várias marcas, de vários países, de vários graus de envelhecimento. Então, o uísque mais barato lá era tipo R$ 100. O uísque mais caro que ele tinha, se eu não me engano, era R$ 37.000 a garrafa. E ele tinha várias garrafas no barzinho lá da casa de praia dele. Aí um
Certo.
dia entrou uma pessoa lá para furtar, a casa era de praia, ficava muito tempo sozinha, fechada, né? Alguém entrou pela janela. E abriu aquele barzinho dele, encontrou todas as, sei lá, 15 garrafas, 20 garrafas, não sei quantas que ele tinha, por ordem de preço, né? E a
Sim.
pessoa roubou só uma garrafa. Qual garrafa você acha que a pessoa roubou? Qual que você chuta, Cássio?
A de R$ 100.
Roubou a de R$ 100. E por que que ele roubou a de R$ 100? Porque era familiar para ele. Ele já tinha
Sim.
visto aquilo no supermercado, talvez ele já tinha até tomado aquilo ali. Aquilo ali. Ele sabia o valor que aquilo ali tinha. Embora naquela prateleira fosse o pior valor de todas elas. Mas era o valor que
Sim.
ele conhecia. Então os outros tinham valor, mas ele não sabia o que era o valor do outro. Aquilo não era familiar para ele, então foi estranho. Então na dúvida ele ficou com algo que era conhecido. Aqueles R$ 100 ali estava garantido. Tinha uma garrafa de 37 mil, mas a de R$ 100 ali ele sabia o valor. Então é isso que eu digo. As pessoas dizem, ah, eu tenho o dedo podre para relacionamento. Você está procurando o que é familiar. Você sai nos lugares, você vê aqueles homens ou mulheres, o de 37 mil reais, o de 100 mil reais, você vê todos eles lá. Mas você escolhe o de 100 reais. Por quê? Porque é familiar, porque aquilo ali é com o que você está acostumado. E é por isso que é importante esse processo de autoconhecimento, né? Da gente soltar a dor emocional que a gente carrega dessas histórias de vida que a gente viveu, do que a gente presenciou da relação dos nossos pais, para a gente poder soltar essa dor, perdoar, se libertar e a gente poder ver o valor de outras coisas que a gente não está vendo, né?
Sim, fazer um pouco diferente, né? Tem um caso também interessante no livro do Hellinger, que é A Simetria Oculta do Amor, que é uma menina, uma mulher de 35 anos que está passando por dificuldades no relacionamento. Ela tem 3 filhos e ela não tem muitas explicações porque ela está buscando o divórcio, mas ela não consegue mudar de ideia. E não, vou me separar. E o livro é a transcrição do seminário. E aí, naqueles movimentos de movimentos sistêmicos, foi percebido que a mãe dela perdeu o marido, né, o pai dela, no caso, aos 35 anos, exatamente aos 35 anos, num acidente. Então, é como se... Aí foi identificada uma lealdade familiar, como se uma boa menina, aos 35 anos, tivesse que perder o marido. Porque ela... Uhum. Não, eu não tenho explicação, mas eu quero me separar. Uhum. Estou sendo levada por uma lealdade. Às vezes, os pais que se separaram, os pais que brigaram, a mãe que criticou o pai que criticou a mãe... Então, nós assumimos um padrão familiar, um padrão de problemas e repetimos. E por isso que é tão difícil, às vezes, as pessoas saírem de um relacionamento, por exemplo, que hoje em dia se fala muito sobre isso, né? Relacionamento tóxico. O quanto de tóxico a pessoa que atrai um relacionamento tóxico para ela tem nela?
Pois é, exatamente, né? Ninguém está junto por acaso, né? Ninguém se encontra por acaso também, né? Eu vejo quando a gente tem uma pessoa que é muito, muito assim, aquela pessoa que é muito, muito forte nas opiniões, aquela pessoa que é muito do jeito dela, assim, muito autoritária e tal. Do lado dessa pessoa, você pode ver sempre tem alguém que é uma pessoa coitadinha, assim, sabe? Ai, tadinho de mim, pra mim é tudo tão difícil. Ai, fulano lá é tão grosseiro, ai, não sei o quê. Só que se você for ver, tem um quê de manipulação naquele vitimismo ali, assim, sabe? Naquela coisa, sabe? Então, assim, existe um padrão que se alimenta, né? Um que se faz de coitado e esse coitado precisa sempre de um vilão. E um que já, de alguma forma, já tá de saco cheio com aquilo ali, talvez, e acaba sendo autoritário porque ele sente que precisa naquele ambiente ali pra aquela... Enfim, para a vida resolver, para a gente não ficar parado, lamentando, remoendo as coisas ali, né? E é um padrão que se alimenta, e às vezes essas pessoas, elas estão confortáveis nesse padrão, né? E a gente de fora, às vezes, quer tirar alguém de lá. Não, eu quero tirar minha mãe de lá, eu quero tirar meu pai de lá e tal. E, cara, eles não querem sair, né? Se eles quiserem sair, eles têm condições de fazer esse movimento por conta própria. Mas cada um está aonde gostaria de estar. E o pior é isso, né? Quando a gente quer interferir no livre-arbítrio do outro, né? Achar que eu sei melhor sobre a tua vida do que você. E aí eu vou te levar por um caminho que eu acho. Então, assim, cara, ninguém está onde está por acaso, né? O nosso papel é entender o que está rolando dentro da gente para poder se libertar. Sempre que eu atendo alguém que está num relacionamento tóxico, né? Ah, porque o outro é narcisista, o outro é manipulador, o outro é muito ruim e tal. Eu sempre digo assim, olha, um relacionamento é feito de 2 pessoas, pelo menos, né? Se o problema tá respingando em você, ele tá em você também, né? Senão você não ia estar passando por isso, né? Se tá respingando em você, ele tá em você também. Então você pode passar a vida apontando o dedo pro outro e dizendo que a culpa é do outro, sem nunca assumir a tua parte de responsabilidade, enquanto o outro fica dizendo que a culpa é tua e não assume a dele. E aí a gente passa a vida brigando sem nunca se olhar. Agora você pode assumir a tua responsabilidade e ver o que, que você está fazendo, né? Onde é que você está colocando gasolina no incêndio lá, né? Onde é que você está fazendo isso? E aí você muda. E quando você muda, o outro muda junto, né? Porque um relacionamento sempre é feito a dois, né?
Perfeito. E essa mudança, ninguém muda o outro, né? Normalmente, assim, por excessos de conselho, excesso de cobrança... Quando a pessoa faz a mudança nela, vamos supor que eu quero mudar minha mulher, eu tenho que mudar algo em mim primeiro, a ponto dela olhar, meu Deus, olha como o Cassius mudou. E aí ela consegue perceber isso e fazer a mudança dela. Agora, eu insistir para ela mudar, ou como tu colocou bem, tu precisa fazer isso. Tem um livro que fala muito sobre isso, que é As Ordens da Ajuda. A gente não deve ajudar sem que as pessoas peçam, né? É que nem eu chegar para uma pessoa, oh, vocês têm um problema no casamento de vocês, tu precisa de terapia e o teu marido também. E as pessoas vão dizer, não, quem precisa de terapia é tu. Elas não pediram essa ajuda. Eu estou interferindo sem a pessoa solicitar.
Então, pois é, não perguntei. Da ajuda,
esperar a pessoa solicitar, né, esse movimento, porque senão tu vai até fazer com a melhor das intenções e tu vai receber depois a ingratidão de volta. Tu vai tentar ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. E essa questão da mudança, eu acho que é a mesma coisa, né? Eu tenho algo que eu quero mudar no meu marido, na minha esposa. O que que eu posso mudar em mim antes de cobrar essa mudança, né, Rafael?
Pois é, eu atendi muita gente já, Cássio, pessoas que me procuraram porque estavam dispostas a terminar um relacionamento, né? Ah, não aguento mais, eu preciso me fortalecer para eu poder deixar do meu marido, da minha esposa, porque eu não aguento mais, já aturei isso tempo demais, eu tô aqui sufocado, não sei o que e tal. E a gente foi ver a história de vida dessa pessoa mais a fundo, e o que estava sufocando ela não era o marido ou a esposa, mas era o passado, era a relação dos pais, era o relacionamento que ela estava se preocupando com o irmão, com o vizinho, com o filho, com não sei o que lá e tal, né? E às vezes aquele marido, aquela esposa era o único suporte ainda que essa pessoa tinha, né? E quando a pessoa entendia isso no processo, ela mudava e soltava aquilo que ela estava carregando, né? E quando ela mudava, aquele marido ou esposa que era o terrível vilão da história, lá de repente mudava também, porque via que estava diferente. Teve uma paciente que eu atendi esses dias, ela fez, só tinha feito a primeira sessão. A hora que ela veio para a segunda, ela chegou na segunda sessão dando risada, falou assim: Rafael, você acredita que o meu filho de 8 anos falou pro meu marido? Falei, não sei. Ele falou assim, ele chegou pro meu marido bem em silêncio, né, e falou com o xixi assim: Papai, a mamãe trocou o remédio, foi? Porque muda tudo, sabe? É muito interessante isso, como a gente, né, quando a gente muda, o outro muda. Eu costumo fazer uma reflexão assim, Cássio, porque às vezes a gente quer que o outro mude, né? A gente quer que o outro faça do meu jeito. Então imagina que nós dois estamos caminhando na rua, né? Aí a gente está caminhando na rua e eu digo para você assim: Não, Cássio, vamos andar lá do outro lado da rua. Eu quero que você vá lá do outro lado da rua para a gente andar lá. Você vai dizer assim: Tá, mas por quê? Não, porque eu quero que seja do outro lado da rua. O que que vai acontecer? Você vai fazer uma força para dizer: Não, eu vou ficar aqui, por que que eu vou atravessar a rua? Já estou aqui, né? Quanto mais eu tentar te forçar para ir para lá, mais você vai dizer: Larga a mão de ser idiota, eu vou ficar aqui. Mais força você vai fazer para ficar desse lado, né? Agora, o que que acontece? Se eu mudo em mim, eu digo assim: Cara, eu acho que o outro lado da rua é mais legal. E eu atravesso a rua. E de repente você percebe que o outro lado é mais legal, você vai desejar estar do outro lado. Porque lá é mais legal, porque lá tem sombra, porque lá é diferente e tal. É esse movimento que a gente tem que fazer, sabe? Você tem que ir na frente, você tem que, né, estar bem com você, seguro e tranquilo, e fazer o movimento que precisa ser feito sem esperar que o outro faça, ou sem desejar que o outro faça, porque o outro faz. O outro faz sem pressão, não cria aquela resistência, aquela barreira, ele só vai, né?
Sim, e nesse caso que tu colocou, o que mudou, por exemplo, nessa tua paciente foi a percepção dela sobre algumas coisas. Às vezes as
Exato.
atitudes e os comportamentos do nosso cônjuge, eles não mudam, mas a gente começa a perceber de outra forma, ou a gente passa a caneta marca-texto mais no lado positivo, tenta olhar de outra forma aquilo que nós estamos focados só no que nós queremos mudar.
Pois é, e é isso, né? Porque assim, como eu falei, né? Tudo que me incomoda, que você faz, que me incomoda, é porque tá em mim, não é culpa tua, não é o que você fez que me incomodou. O que me incomodou foi o que passou dentro da minha mente a partir do que eu vi você fazendo. Mas então é uma coisa que rodou dentro de mim. E quando eu mudo o que passa dentro da minha mente, quando você faz aquilo que você faz, muda o jeito que eu me sinto, né? Vamos dar um exemplo. Imagina que você me dá um, sei lá, um apelido que eu não gosto, né? Você me chama de uma coisa, sei lá, um apelido que eu não gostei. Mas eu não te falo que eu não gostei, porque assim, ah, pô, ele vai ficar chateado se eu falar que não gostei, ele criou o apelido lá porque ele achou bacana e tal, e eu vou engolindo. Aí você me chama daquilo de novo e eu fico aqui entalado. Dá aquela risadinha amarelinha. Aí você fala de novo e eu vou engolindo, vou engolindo. Aí o que acontece? Até que chega uma hora que eu vou explodir com isso ali, né? Ou mesmo que eu não exploda, cada vez antes de eu te falar que eu não gostei, cada vez que você repetir aquele apelido, eu vou dizer assim: Ó, tá fazendo só pra me provocar. Ele tá fazendo, olha só, ele só para me provocar. E quando você entende isso, que o outro às vezes não sabe o que você sabe, o outro não tá sentindo o que você tá sentindo, você não deixou ele saber o quanto aquilo que ele tá fazendo dói em você, né? Você não lidou com isso para mudar os botões que aquela frase ativa dentro de você, né? Aí você fica se machucando de graça, né? Fica se machucando de graça, assim, sem essa necessidade, né?
Sim, e a questão também do esperar, a pessoa que não comunica, por exemplo, eu esperava que tu fosse fazer tal coisa para mim, eu esperava que aquele dia você chegasse com uma surpresa. As expectativas que são criadas com relação ao outro e sem colocar, né? A pessoa não sabe o que a outra está esperando e a pessoa não comunica. Tem a questão da comunicação, que nós podemos falar um pouco sobre as linguagens do amor também. Mas essa questão do comunicar, a comunicação do casal tem que ser um pouco mais clara, porque
Às vezes a pessoa está fazendo uma atitude durante 5, 10 anos e a outra não fala que aquilo incomoda. A outra Sim. só fica aguentando e quer que a pessoa se dê conta. Eu fiquei emburrada, eu virei a cara. Como é que tu não percebeu que isso me deixou emburrada? Então, às vezes é melhor tu deixar mais claro e comunicar o que, que tu está querendo, o que, que está te incomodando, do que tentar ficar mandando indiretas ou tentando esperar que a pessoa perceba o que, que está acontecendo.
Pois é. A principal falha é a comunicação, né? A gente acha que é meio óbvio que o outro devia saber aquilo. Mas não é óbvio, né? Nada é óbvio. É óbvio para você, mas não para o outro. Se fosse óbvio para o outro, aquele problema não estaria acontecendo daquele jeito, naquele momento, né? Então, a comunicação é algo muito importante. Tem a história de um casal que eles iam, há 10 anos, todo sábado, tomar caldo de cana. Todo sábado eles iam tomar caldo de cana. Era sagrado, né? Chegava sábado à tarde, depois do almoço, e os dois juntos tomar caldo de cana. Aí, 10 anos depois, um não aguentava mais, falou assim, puta merda, eu não aguento mais tomar caldo de cana todo sábado, nunca gostei disso. Aí o outro disse assim, mas eu também odeio caldo de cana, eu vim porque eu achava que você gostava. Entendeu? E aí, às vezes, a gente tá fazendo força pra uma coisa que ninguém quer, no fim das contas, né? Então, comunicação é importante por isso, né?
Sim, perfeitamente. Às vezes, tu vai deixando uma coisa incomunicável. Tem um exercício que é a cadeirinha do desabafo, que é... Uma pessoa, a mulher pergunta para o marido, tá, então o que, que te incomoda em mim? O que, que tu não gosta em mim? E o marido vai falando e a esposa fala, e o que mais? E o que mais? E o que mais? E o que mais? Para a pessoa tirar tudo que tem para ser dito ali. Até a pessoa ficar um tempo pensando e não achar mais nada para falar, criticar. É só para tirar o que não está sendo dito, né, durante o tempo. E depois se inverte a posição, né? O marido pergunta para a mulher, e a mulher fala, e o que mais? O que mais? Para se esvaziar tudo que tem. Porque fica uma relação com nuvens de expectativas, com atitudes, com... e aquilo ali vai se acumulando energeticamente e o casal, às vezes, vai brigando. As brigas normalmente ocorrem por bobagens, né? Sim. Com quem está convivendo. Mas essa coisa do não dizer, as coisas não ditas, elas vão minando a relação. É preferível, às vezes, que até tenha algum desentendimento, alguma briga, algum, como a gente fala, às vezes um arranca-rabo, né, que dá uma discussão, do que a indiferença de ficar silencioso. Não, não falei nada, não adianta falar, eu fiquei quieto, eu virei as costas. Porque até uma comunicação, às vezes, nem que seja um pouco mais agressiva, estressada, pelo menos a pessoa está conseguindo expressar. Agora, quem não expressa e guarda, talvez seja mais perigoso ainda, né?
Ah, com certeza. Eu digo que isso é uma das dicotomias, né, do relacionamento, porque assim, se a gente tem um relacionamento, né, e eu não falo pra você o que me incomoda do que você tá fazendo, eu não falo por quê? Porque eu não quero que a gente se afaste, eu não quero que você ache que eu sou um chato, que você fique chateado comigo, não sei o quê e tal, então eu vou meio que botando um pano quente, vou engolindo aquilo, né, e deixo. Só que o que acontece? Tudo aquilo que eu engulo não desaparece, né, vai se acumulando aqui dentro de mim, é como se fosse um baldinho, né, vai enchendo aquele baldinho de tudo isso que você engoliu. Até que chega uma hora que, como você falou, as brigas são por coisas bobas, né? Até que chega uma hora que acontece uma coisinha boba, mas é a coisa que enche o balde, né? Que transborda o copo. E aí você vomita tudo aquilo pra fora, e a hora que você vomita com raiva, você vomita com excesso de emoção, de tudo aquilo que você tem arquivado dentro de você, de tantas coisas que aconteceram, né? E na hora que você faz isso com raiva, o que que acontece? A pessoa se afasta, né? A outra pessoa se coloca na defensiva e se afasta de você. Então, você não falou o que estava incomodando, para evitar que a pessoa se afastasse. Mas por você não falar, você guardou. E aí, quando você falou com agressividade. E o jeito que você falou fez a pessoa se afastar. Então, cara, o caminho é falar o que precisa ser dito. Ah, mas vai dar um estresse aqui, a pessoa não vai gostar do que eu falei. Tudo bem, mas é necessário esse estresse agora do que... É muito melhor esse pequeno estresse agora do que você engolir tudo, de repente vomitar tudo para fora e você se distanciar, né? Criar um muro entre vocês.
Exatamente, aí tu vai acumulando e vira uma bola de neve e às vezes tu tem uma reação desproporcional que essa bola acaba gerando um transtorno maior do que tu a toda semana ter alguma discussão um pouco mais ferrenha, né? Nessas relações a gente tem muita questão também da linguagem, que cada um se sente mais acessível. Tu já deu algumas informações sobre a comunicação também não violenta, de nós falarmos mais sobre o nosso sentimento, não apontar e julgar o outro, né? Isso que você fez me deixa um pouco triste, eu me senti sozinha, né? Não, tu faz isso toda semana, tu tá sempre fazendo isso. A gente tem uma tendência a generalizar comportamentos, criticar e rotular, né? Tu é uma pessoa assim, tu é uma pessoa assada nesses momentos de briga. Então, a gente relata o fato que a gente não gostou e depois fala sobre o nosso sentimento, para ver como que a pessoa percebe isso, que é uma comunicação não violenta, uma comunicação mais acessível para o outro, né?
Exato. E também tem, assim, Cássio, a questão que tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são auditivas e tem pessoas que são sinestésicas. Então, a pessoa que é visual, ela representa o mundo a partir do que ela vê, né? O mapa mental dela, o jeito que ela organiza as informações na mente dela é visual, né? Como se tivesse fotografias do que aconteceu. Uma pessoa auditiva, vamos para a sinestésica primeiro. Uma pessoa sinestésica é uma pessoa que ela é extremamente emocional. As imagens até não são tão importantes, mas ela sente tudo com intensidade, ela se emociona, ela chora fácil, sabe? Ela, quando lembra de um fato, ela se emociona com aquilo, quando alguém conta uma história, ela fica feliz, fica triste, ela se conecta muito com as emoções. E uma pessoa auditiva, então, é uma pessoa meio racional, sabe? Meio preto no branco, assim, é como se ela não falasse muito a língua das emoções. Até enquanto ela está vivendo algo que é muito bacana, ela pensa assim, cara, eu devia estar feliz agora, né? Mas ela não sente aquela felicidade, ela meio que racionaliza aquilo que está acontecendo, né? E aí, o que acontece? A gente tenta agradar o outro na minha forma de se expressar, né? Então, uma pessoa que é visual, por exemplo, ela gosta de coisas visuais. Então, você vai dar um buquê de flor, por exemplo, para uma mulher que é visual, cara, é incrível para ela. Levar ela num restaurante chique, bonito, legal e tal. Isso é visível, entendeu? Isso é interessante, assim, né? Agora, para uma pessoa que é sinestésica, por exemplo, né? Se você vai dar para uma mulher que é sinestésica, você vai dar um buquê de flor, ela vai olhar e dizer assim, tá, uma flor, legal, lembrou de mim, mas não falta, sabe? Para ela, você precisa, o sinestésico precisa do sentimento, precisa do toque, precisa pegar no colo, fazer um cafuné, tá junto, né? Já o auditivo, por exemplo, ele geralmente não gosta muito do toque, ele fica meio na dele, assim, sabe? Então, sei lá, por exemplo, digamos que é o dia do aniversário de namoro. Vamos dar um exemplo, só para ilustrar. É o dia do aniversário de namoro de uma pessoa ela é sinestésica, né? Ela sente muito intensamente. Aí essa pessoa quer fazer uma surpresa pro companheiro, né? E aí esse companheiro é visual, né? Aí o que acontece? Digamos que é um cara sinestésico que quer fazer uma surpresa para a esposa que é visual. Aí ele pensa assim, como sinestésico, ele pensa, ah, vamos fazer uma noite de cinema, só nós dois em casa, deixar os filhos lá na casa da avó, não sei o quê, uma coisa para nós ficar abraçadinhos assistindo um filme e tal, né? Aí digamos que essa companheira dele é visual. Ela vai esperar que você leve ela num restaurante chique, não que você vai comer em casa. Vai esperar que você dê um presente bonito, caro, visual, sabe? Não que você fique ali, ela vai olhar e vai dizer, em casa eu tô todo dia, entende? E às vezes a gente sente que não é amado porque a pessoa tá demonstrando amor na linguagem dela e não na que a gente queria. Então o que eu quero dizer é assim, ó, se você quer descobrir o jeito de agradar o teu parceiro, veja o que, que ele faz para te agradar. Porque aquilo que ele faz quando ele quer te agradar, é o jeito que ele gostaria que fizesse para ele, entendeu? Então, quando o outro fizer aquilo ali, por mais que você pense, cara, não faz muito sentido isso aqui que ele tá fazendo, para você não, mas para ele, ele tá demonstrando o amor dele, né? Então, a pessoa que é auditiva, por exemplo, para ela, ela diz, eu te amo. Se eu disse eu te amo, cara, não preciso fazer mais nada. Não tem uma flor que vai dizer que eu te amo mais, não tem um jantar, não tem mais nada. Eu falei e tá falado, não tem nada maior do que isso, né? Então, a gente entender essas três sistemas representacionais, entender qual é o sistema do meu parceiro, me ajuda muito a me comunicar com muito mais eficiência, né? Para poder não ter esses desentendimentos aí, né?
Perfeito. E nesses teus exemplos que tu colocou, se nós colocarmos, por exemplo, as linguagens do amor, que tem os auditivos, seriam as palavras de afirmação, né? A pessoa que precisa de um elogio, né? Aquela palavra de confiança, de validação do sentimento, de demonstração de amor. Tem pessoas que precisam dessas palavras para se sentir amadas. Tem pessoas que têm o tempo de qualidade. Eu gostaria de um tempo junto com você, independente do lugar, mas de qualidade, quando tu esteja conectado comigo. Porque às vezes as pessoas também estão juntas, mas com a cabeça em outro lugar. Eu tô aqui junto, tô almoçando, tô jantando, mas já tô resolvendo problemas no celular, já tô pensando no meu trabalho. Não é um tempo real, um tempo verdadeiro, um tempo de qualidade, assim como a gente colocou com relação aos filhos, né? Tempo de qualidade, aquele tempo de conexão. Aí tem as pessoas também que valorizam essa questão do toque físico, que é um carinho, um relacionamento íntimo. Tem pessoas que valorizam o receber presentes, né? Quando eu sou presenteada, eu me sinto muito mais valorizado, eu valorizo o presente. E outras pessoas que são os atos de serviço, né? O que, que essa pessoa fez por mim? Ah, hoje, às vezes, uma mínima coisa, arrumou a casa, preparou algo para mim, facilitou aquele meu serviço. Então, essas linguagens que vão se encaixando em vários padrões das pessoas, para nós descobrirmos, como tu colocou, a dica é: perceba o que, que o parceiro faz, porque provavelmente ele valorize aquilo, tu já vai ter alguns sinais da linguagem do teu parceiro.
Exatamente. O caminho, esse é um caminho infalível, né? Você entender o que ele faz quando ele quer te agradar. E até o fato de você tentar perceber o que ele faz quando ele quer te agradar, vai te fazer perceber quantas coisas ele está fazendo para querer te agradar que talvez você não estava vendo, porque você acha ele não estava te agradando do jeito que você queria que ele te agradasse. E só o exercício de você passar a olhar para isso já vai te fazer observar, né, que, de certa forma, essa pessoa está se esforçando, mas do jeito dela, de um jeito diferente do teu, né? Eu pensei mais um exemplo de uma pessoa que eu atendi também, que é um exemplo, assim, besta, mas ilustrativo. A pessoa foi viajar para outro país e trouxe da praia onde ele foi, não sei o que, trouxe uma pedrinha, uma conchinha do mar, não sei, né? Acho que era uma pedrinha. Trouxe lá e entregou, olha, eu trouxe lá de tal lugar e tal, foi a trabalho, mas eu consegui sair, não sei o que, peguei e trouxe para você. E essa esposa, né, que eu estava atendendo, ela é extremamente visual, né? Então ela era visual, disse assim, porra, ele foi lá não sei onde, trouxe uma pedra para mim, uma pedra que ele juntou da praia, sabe? Tipo assim, porra, que valor que ele dá pra mim. Agora, se essa esposa fosse uma esposa sinestésica das emoções, ia dizer, porra, ele tava trabalhando, ele foi lá, em vez de ele comprar um presente numa loja, ele foi lá, pegou uma pedra que parecia, que ele achou que fazia sentido e tal. Ela vai valorizar muito mais a pedra do que o presente caro, né? E não é que uma pessoa seja fútil ou algo do tipo, não, só cada um é de um jeito. Então, a gente tem que entender o jeito de cada um, né? E ver como que a gente se comunica nesse jeito aí pra pessoa poder entender, né? Que aquilo ali é um gesto de amor.
Claro, e quando a gente entra numa dificuldade, assim, por exemplo, a pessoa é diferente ou é muito diferente, tem pessoas que às vezes estão em casamentos que começam a se dar conta agora que a pessoa, ah, eu queria que meu marido conversasse mais comigo, mas já está há 20 anos casado e o marido sempre foi daquele jeito. A pessoa que tem que mudar, às vezes, muito ao lado do parceiro, criando um personagem, ou até mesmo que as linguagens de amor são muito diferentes e eu não consigo valorizar aquilo que a pessoa está fazendo, eu não consigo perceber o valor, a mudança. Quando existe uma diferença muito grande, é possível permanecer tentando se adaptar às linguagens ou é um movimento mais difícil? Quer dizer, aquela pessoa que nunca vai ser um cara que vai chegar e vai conversar, não vai ser comunicativo, essa pessoa vai ter que perceber o outro lado dele. Ou é uma coisa que daqui a pouco é melhor um afastamento? Como é que tu não percebeu isso antes? O que que tu fala dessas disparidades muito grandes?
Então, eu vejo que o nosso papel é levar consciência para as pessoas e autoconhecimento, né? A decisão quem toma são elas, né? Mas eu vejo assim, que todo mundo tem condições assim, de poder melhorar a convivência, poder viver melhor, se sentir mais valorizado, sabe? E se sentir mais acolhido no relacionamento, né? Desde que você perceba o movimento que o outro está fazendo e que você também faça o movimento de acordo com o que o outro espera. Também não é para você criar um novo personagem, deixar de ser quem você é. Não, você tem que ser autêntico, tem que ser você, né? Mas perceber que quando você quiser agradar a pessoa, você tem que agradar no sistema dela, naquilo que faz sentido para outra pessoa, não no que faz sentido para você, né? Só que é óbvio que se você, por exemplo, se você é visual, se você casar com uma pessoa visual, a pessoa vai te dar presentes visuais, vocês vão fazer viagens, vão, né, encher o Instagram de fotos de lugares e tal, porque isso aí, de certa forma, faz parte de um mesmo sistema, vocês vão falar uma linguagem muito mais parecida, né? Se você é sinestésico, ficar com outra pessoa sinestésica, vocês vão estar sempre grudados, sempre juntos, sempre, né, vivendo aquele momento só vocês ali, de certa forma, então... existem formas e formas de se relacionar, não existe uma mais certa ou mais errada, né? A questão é qual é o nível de amor que essas pessoas sentem uma pela outra, qual é o nível de conexão, né? Porque se a gente tem uma conexão, a gente tem vontade de ficar junto, a gente se encaixa, a gente se adequa, né? O ser humano é extremamente adaptável. E o autoconhecimento faz a gente poder se adequar melhor a isso ou poder entender que talvez o meu caminho seja em outro lugar. Não quer dizer que aquela pessoa não, aquela história não teve valor até ali, mas de repente teve valor que precisou ter até aquele momento ali. E dali para frente, de repente, a gente segue o caminho, né? Mais ou menos
sem
isso.
Sem dúvida. E as relações, eu acho que elas vão passando por várias fases também. A minha mãe está comentando aqui, ela já tem vários anos de casada também, períodos que trabalhavam, que as pessoas trabalham fora, aí agora os filhos saem de casa, o casal se reconecta de novo, né? Tem que olhar, meu marido está aqui, almoço, tempo junto. Então, acho que esse amadurecimento com o tempo... O casal vai percebendo e se o casal continua junto, ainda tem algo a investir, algo a se perceber. Eu acho que a transformação é uma transformação diária. Agora, não criar um personagem que da pessoa vai mudar demais, vai se sentir desconfortável ficando. Se aquilo está me incomodando, né, a pessoa tem que dar uma perceber, né? Isso está me fazendo mal há tanto tempo, eu já estou com insônia, não consigo dormir, tenho uma relação aqui com meu marido, mas quando ele está em casa eu tenho que fazer tal coisa, eu mudo isso, mudo aquilo. As pessoas não aguentam muito tempo nesse personagem, né, Rafael?
Sempre que você cria um personagem só para agradar o outro, né? Você cria o personagem do 100% que o outro quer e anula quem você é para se encaixar ali. Você pode até aguentar isso por um tempo, mas não vale a pena, sabe? Até as conquistas, as alegrias que tem, elas não compensam o sofrimento que você tem, o desgaste energético que você tem de estar vivendo aquele personagem ali. Porque a satisfação real, ela vem quando você está vivendo, sendo autêntico, quando você está ali realmente vivendo aquela experiência que você queria, né? Não quando você vai fazer algo pelo outro, por mais que pareça que é legal, mas não é o mesmo nível de felicidade, aquele que preenche a alma, né? E às vezes as pessoas, elas vão se resignando com isso, assim, né? Vão aceitando que lá, a vida é desse jeito e é desse jeito que tem que ser, e sempre foi assim, e sempre vai ser. E não precisa ser sempre assim, né? Por isso que eu vejo que o autoconhecimento é a chave, né? Você buscar um processo de terapia, buscar uma forma de você se conhecer melhor, não quer dizer que você vai terminar um relacionamento. Talvez você vá melhorar em muito aquele relacionamento ali, né? A questão é que o autoconhecimento, ele te liberta da dor em que você vive, né? Para você saber qual é o melhor caminho para você e quais as melhores decisões para tomar, porque ninguém pode decidir por você, porque ninguém vive a tua vida, né? Então, você se conhecer é o caminho para você saber o que que tá rolando aí dentro e poder decidir melhor.
E o primeiro passo é a pessoa estar bem com ela mesma, né? Não, quando eu encontrar uma outra pessoa, eu vou me sentir completa. Quando aquela pessoa mudar, sim, eu vou estar bem. Tu vai colocando expectativas nas questões externas, até numa relação, né? Perfeito ter um relacionamento. Mas primeiro eu estou bem comigo mesmo, eu consigo me sentir tranquila. E aí investigar esses padrões familiares, as nossas crenças, o autoconhecimento, como tu coloca muito bem. E esse exemplo que tu colocou da pessoa achar que é normal, muitas vezes a pessoa tem o nível de merecimento baixo, né? Não, eu mereço isso mesmo, tá tudo bem. Ele pode fazer isso comigo, não tem problema, homem é mesmo assim. O merecimento muito baixo, acaba satisfazendo as pessoas com migalhas.
Sim, eu vejo que a coisa que mais baixa o nosso nível de merecimento é o sentimento de culpa, né? Você carregar uma culpa de alguma coisa lá atrás, você se sentir responsável pela dor de alguém, você sentir que você destruiu a vida da tua mãe porque você nasceu, você sentir que você fez algo muito terrível para alguém lá atrás. Isso faz você sentir que você é um ser humano terrível. E por você se sentir um ser humano terrível, você sente que não merece nada de bom da vida. Qualquer coisa que a vida te der, tá bom, porque você não pode escolher, você não merece nada. Ainda se vier alguém te punir, parece que você tem até uma certa satisfação naquela punição que a pessoa te faz, que é como se estivesse pagando aquela dívida, digamos assim, que você sente que você carrega. Só que, cara, às vezes essa culpa que você carrega aí, ela é irreal, ela é insana, não faz sentido, sabe? Eu atendo gente que tá aí se chicoteando, sabe? A vida inteira aí se tratando como se fosse um monstro, porque, cara, fez uma coisa besta, uma coisa que não tem nada a ver, assim. Vou contar um exemplo de uma pessoa, Cassius, que eu atendi, ela tava tendo crise de pânico, uma mulher de quase 40 anos, 38, 39 anos. Crise de pânico, já estava tendo quase todos os dias, sempre que ia dormir e tal. Aí a gente foi investigar, fui entender a história, o que que eu entendi, ó, só para você entender o contexto e como é que a nossa mente constrói essa realidade. Ela é uma pessoa muito religiosa e ela tem muito a convicção certa do céu e inferno. Então, pessoas boas vão para o céu e pessoas más vão para o inferno, né? Aí o que que acontece? Até aí, tudo bem, em princípio, né? Mas o que que aconteceu? Aconteceu o seguinte, quando ela tinha uns 6 anos de idade, 5, 6 anos, ela estava na casa do vô. E ela estava brincando com os outros primos lá, correndo e tal. E aí o vô pediu para ela assim, ô fulano, você busca um copo de água para mim? E ela continuou brincando, ela fez de conta que não ouviu e continuou brincando, porque ela não queria interromper a brincadeira. Ela tinha 6 anos de idade, né? Coisa de uma criança de 6 anos. E o vô falou mais rude com ela assim, ô fulano, busca um copo de água para mim? E ela pegou e foi buscar o copo de água, foi lá, interrompeu a brincadeira, pegou. E na hora que ela pegou o copo de água, ela falou com a raiva infantil que ela estava sentindo naquele momento, ela falou assim, tomara que ele morra. Mas ela falou para ninguém ouviu, ela só pensou isso, falou baixinho, foi só ela e aquele copo de água. E ela foi lá e entregou o copo de água pro vô. 2 meses depois, o vô morreu. E aí ela teve a certeza que foi ela que matou o vô, entendeu? Porque ela não podia falar sobre isso com ninguém. Como é que ela ia dizer pro pai dela que ela matou o pai dele, né? Nessa visão infantil dela. Então, ela guardou aquela culpa a vida inteira com ela. E ela tinha certeza que quando ela morresse, ela ia para o inferno. Porque uma pessoa que mata o próprio avô não tem salvação. É, foi isso que ela falou, entendeu? Então, quando ela ia dormir, ela fechava os olhos e ela já se via sendo chicoteada no inferno, com as labaredas de fogo que ela viu e tal, né? Eu falei, caramba, e para que tudo isso? E quando a gente faz, né, esse movimento, né, que é isso que eu gosto da hipnose, você lá encontrar aquele trauma original, que é aquela menininha, ela nem lembrava desse fato aí, sabe? Mas quando a gente vai lá e encontra aquele trauma original e solta a dor daquele momento, ela pode perdoar aquela menininha, entender que não foi culpa da menina, porque o adulto hoje entende que a culpa não foi da menina. Mas a menina não entende isso. Para ela, foi ela que matou o vô, né? Então, quando a gente volta lá e a gente solta aquela dor e liberta aquilo, tudo aquilo que veio depois daquilo simplesmente se desfaz, né? Simplesmente solta aquele mal-estar. E aí ela entendeu que ela podia ser uma pessoa boa, que Deus perdoava ela, e que ela ia, podia ir pro céu e que ia dar tudo certo. E aí, acabou a crise de pânico, né? Então, é mais ou menos isso, só para ilustrar aí.
Não, perfeito. E a maioria dos exemplos tu encontra lá na criança, na nossa criança interior, algo mal resolvido. Tem mais exemplos desses, por exemplo, uma criança interior que criticou lá os pais que se separaram, ou achou o pai muito rude, a mãe teve que abandonar a família, e aí bloqueia a informação e começa a atrair situações para a vida semelhantes. A questão desses bloqueios na nossa infância, primeira infância e adolescência, é a grande maioria das questões que tu acha que estão encobertas pelos dos problemas de relacionamento?
Eu vejo assim, ó, Cássio, tudo que você sabe hoje, você aprendeu em algum momento, né? Você não veio para a vida sabendo isso, você aprendeu. E na primeira infância, até os 7 anos, é o que a gente aprende a maior parte das coisas. A gente aprende como o mundo é, como as pessoas são, se você é bonito ou não, se você merece ganhar dinheiro ou não, se os teus pais são bons ou não, se você merece ser feliz, encontrar uma pessoa boa. Você aprendeu isso pelo jeito que as pessoas te trataram, né? Existem traumas que acontecem depois, que, por exemplo, digamos que você viveu uma infância boa, tava tudo certo, você se sentiu merecedor e tal, aí você foi pra vida, encontrou uma pessoa e por algum motivo aquela pessoa te traiu, te humilhou, era um narcisista, sei lá e tal, e aquilo destruiu a tua autoestima, você criou um trauma depois, né? Que não foi na infância. Acontecem traumas depois. Acontecem traumas do luto, quando você perde alguém importante, mesmo que seja mais tarde e tal. Mas a grande maioria é na infância. Cara, e tem muitas histórias, assim, que você começou a pergunta falando assim... Quando tem alguém que eu não perdoo, né, uma coisa que eu não aceito, né, se aquilo afeta a minha vida, uma coisa que eu vi ficar se acontecendo, eu não sei como, eu não sei se é o universo, se é Deus, se é o que, que é que faz isso, é uma brincadeira desse jogo que a gente chama de vida. Mas ninguém me falou isso, mas eu vejo acontecendo no meu consultório todo dia, assim, ó. Quando tem alguém lá no passado que você não perdoa, sabe? Você não perdoa alguém porque você acha que aquela pessoa não devia ser daquele jeito. Meu pai batia na minha mãe que era fraca, não sei quem que fez, não sei o quê. Você não perdoa aquela pessoa, a vida ela faz uma volta e ela coloca você na mesma situação, no mesmo cenário, representando o papel daquela pessoa. Eu acho isso incrível, assim, sabe? Tipo, o pai que ele é muito grosseiro, que ele briga e bate, não sei o que e tal. Aí, beleza, você não perdoa aquele pai porque você queria cuidar da tua mãe, porque você acha que ele não devia ser assim e tal. Aí você cresce, vai pra tua vida, tem tua família, aí você se enche de responsabilidades, de obrigações, não sei o que e tal. Aí quando você vê que você tá perdendo a cabeça com a tua esposa, você tá gritando, talvez você não bata, mas a vontade tá lá dentro, aquele desejo tá saindo, você tá explodindo, pegando fogo. E aí você começa a fugir, talvez, pra algum vício, pra alguma outra coisa e tal, porque você entende que você ficar lá, você vai brigar e você tá evitando aquilo ali. Então, no fim das contas, você tá sendo o teu pai. Tudo aquilo que você julgou e condenou lá atrás, você tá repetindo. E você tá repetindo não é para que você sofra. Eu vejo que você repete aquilo para que você gere empatia pelo que o teu pai passava. Não quer dizer que justifique ele bater na tua mãe. Não justifica. Mas justifica o sentimento que ele sentia, né? E aquilo que fazia ele fazer o que ele fazia, né? Então, quando você entende isso, você pode perdoar e soltar, né, aquela dor que você carrega com você. Tem mais um caso que também é muito clássico, Cássio. Atendi uma menina que o pai e a mãe tinham uma vida normal, aquela família feliz, tudo certo e tal. Quando ela tinha uns 8 anos de idade, a mãe descobriu que o pai estava traindo a mãe com uma outra mulher. E aí terminou o casamento e aquilo que era a família perfeita na mente dela, de repente desmoronou e o pai saiu de casa, nunca mais falaram e tal. E o que aconteceu? Essa menina, ela não ficou com raiva do pai, nem da mãe. Ela ficou com raiva da outra mulher. Da mulher que veio de fora, a mulher que foi quem fez a traição. Porque, afinal de contas, se aquela mulher não existisse, o pai dela não teria traído, né? E ela levou aquilo pra vida com muita raiva daquela mulher. Aí, beleza, o que aconteceu? A vida passou e tal. E aí agora, quando ela me encontrou, ela já tinha 30 e tantos anos. Crise de ansiedade também. Crise de ansiedade é o sinal de aviso, né? Aquilo que tá pegando fogo ali. Quando não dá mais pra você fugir. Aí ela chegou e aí, qual que é a profissão dessa mulher hoje? Ela é garota de programa. E aí, o que que acontece? Aí eu perguntei pra ela assim, e ela tava muito mal com aquilo que tava acontecendo, né? O que ela tava sentindo. Aí eu falei assim, tá, mas o que que tem de pior na tua profissão, né? O que que mais te incomoda nisso que você faz? Ela falou assim, é que a maior parte dos homens que me procuram são casados. Aí eu falei assim, tá, e por que que isso te incomoda, né? Porque a minha ideia, o meu objetivo é para que ela traga isso pra consciência, né? Ela falou, me incomoda porque eu sinto que cada vez que eu tenho uma relação com um homem casado, eu tô destruindo uma família lá do outro lado. Aí eu falei, tá, mas então olha só, pensa comigo. Pensa num cliente que você atendeu hoje, ontem, sei lá, né? Esse cliente, você acha que se você não fizesse esse serviço pra ele, né? Você acha que ele ia deixar de trair a esposa dele ou ele ia achar outra pessoa? Ela falou, ele com certeza ia achar outra pessoa. Eu falei, então você entende que a culpa não é tua, a culpa é dele, né? E já tem algo errado naquele casamento que tá fazendo ele procurar fora? Ela falou, eu entendo. Aí eu falei, então você entende que a culpa lá atrás não era da mulher que ficou com o teu pai? Mas era do teu pai que já estava desconectado da tua mãe? Ela ficou 5 minutos chorando. Assim, chorou, 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 chorou. E liberou tudo aquilo ali que ela carregava, entendeu? E aí soltou, entende? Então, são coisas que parecem bestas, mas que quando a gente carrega, a gente tá lá no lugar do outro, né?
Não, tu consegue ressignificar primeiro pra ela não se culpar e depois pra ela não julgar essa mulher que ela havia julgado, né?
Uhum.
A gente tem uma tendência a tentar achar um culpado nas relações. E isso que tu colocou dos pais é muito visível. É, tudo que nós criticamos nos nossos pais, inevitavelmente nós repetimos. Ah, minha mãe grita Exato. Demais com meu pai, daqui a pouco eu tô gritando com meu marido. Então é um padrão realmente, como tu disse, pra gente perceber que as pessoas também são humanas e comuns, né? Não são perfeitas, as pessoas erram, uhum. têm os seus deslizes, fazem as suas derrapadas. E quanto mais eu tentar criticar e achar que existe isso e aquilo e questionar essa pessoa, provavelmente eu vou passar por uma situação assim para que eu entenda realmente que eu não controlo totalmente a minha vida, né? O nosso inconsciente ele vai nos levando a situações. Agora, essa aceitação e essa compreensão que tu colocou acabou libertando ela até para seguir no trabalho dela sem culpa e se livrando das crises de ansiedade, né?
Pois é. É, exatamente. É muito poderoso isso, né? A gente entender o que tem aí dentro, né? Entender que não existe uma causa que aparece aqui, né? Não existe uma consequência que aparece aqui na nossa vida que não tem uma causa. E quando a gente entende a causa disso, a gente liberta o corpo dessa consequência, desse aviso. Como a gente falou lá na nossa primeira live sobre as dores crônicas, né? Muitas vezes é só o aviso que o corpo tá dando. E quando você encontra a causa que esse aviso tá te dando, você libera o teu corpo de dar esse sinal. Do mesmo jeito que os padrões que se repetem na vida. Ciclos financeiros, né, relacionamentos ruins, né, tudo isso que de alguma forma acaba se repetindo. É questão de peso, efeito sanfona, que sobe e desce, né, sempre nos mesmos patamares, sobe até aqui, desce até aqui. Né. Então são coisas que a gente tem que olhar para isso. A gente tem que curar questões emocionais que estão aí dentro. É, a gente acha que a gente é muito racional, né, e no fim das contas a gente é muito mais emocional do que racional. Tem um livro, Cássio, que eu queria falar, que até deixar aí como dica de leitura aí, chama O Erro de Descartes. Ele parece que é um livro de literatura, né? Porque tem o Descartes, que foi aquele filósofo, que ele falava assim, a frase dele, célebre, né? Foi eu penso, logo existo. Então a ideia é de que o que me define como ser humano é a minha capacidade de pensar, o meu raciocínio lógico. E esse cara que escreveu esse livro é um médico neurologista, e ele se especializou em trabalhar com pessoas que sofreram algum tipo de dano no cérebro. A pessoa teve um AVC, ou levou um tiro, um acidente, acabou, né, perdendo, né, parte do cérebro. E ele trabalha com a reabilitação dessas pessoas. Então ele fez uma revisão no que a gente entendia que o cérebro funcionava. Tal parte era responsável por isso e tal. E ele revisou isso e ele viu o que realmente funcionava em cada lugar. Mas ele publicou esse livro que tem esse título que parece meio filosófico, né? E ele diz que o erro de Descartes é o seguinte, porque a gente criou a partir dessa frase, né, a ideia de que somos racionais, somos seres racionais. E ele diz assim que esse é o erro, porque como médico, neurologista, ele fazia vários experimentos, né, dessas pessoas dentro de equipamentos de ressonância magnética, né, que mede a irrigação sanguínea do cérebro. E o que ele viu é que independente do estímulo do qual a pessoa era submetida, se ela visse algo, se ela sentisse um cheiro, se ela ouvisse um som, independente do estímulo, a parte do cérebro responsável pelas emoções, ela era irrigada alguns milissegundos antes da parte responsável pela razão. Ou seja, você decide emocionalmente primeiro sobre as coisas, depois que você decidiu emocionalmente, aí então você ativa o teu neocórtex para achar uma explicação racional e lógica de por que que você decidiu aquilo ali. E você se convence de que a tua decisão é racional, mas não é racional. Então, que nem assim, a pessoa compra um carro. Ela diz assim, por que você comprou esse carro? Ah, eu fiz uma planilha de prós e contras, o consumo de combustível, não sei o que lá, a depreciação, não sei o que e tal. No fim das contas, aquilo ali, ela só colocou na planilha o que ela achou mais conveniente para ela comprar o carro que ela gostou. E é isso. Por que ela comprou aquele carro? Porque ela gostou. Sim. Ela entrou no carro, sentiu uma sensação boa de segurar o volante. Ela conhece alguém que ela gosta, que ela admira, que tem um carro daquele. Ela achou bonito o carro. Só que ela nunca vai admitir que ela comprou o carro porque ela achou bonito. Então ela cria uma planilha para ela achar que é uma decisão racional. E não é. Porque se você for olhar essa planilha, a pessoa só vai levar em consideração nessa planilha os critérios que fazem o carro que ela escolheu emocionalmente ganhar. Entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona.
Sim, a gente cria uma relação de informações para validar a nossa decisão e dizer não, porque isso, porque aquilo.
Uhum.
E dificilmente a gente muda de ideia depois que o emocional já decidiu, né?
Aham, uhum, é isso mesmo. Então, por isso que esse autoconhecimento é tão bacana, né? É, eu digo assim, a gente fala em autoconhecimento, tem várias formas, né? Tem vários processos, vários caminhos para você se conhecer, né? E tem formas que são mais demoradas, que levam mais tempo, e tem formas que são mais rápidas, mas... O objetivo é você entender, sabe? Quando você se conhece, você meio que assume o controle daquela maquininha, né? Entende? Não quer dizer que não vai ter botões que vão ser ativados aí, que vão gerar ansiedade, medo, tristeza em você. Mas quando aquilo estiver ativado, você vai poder se olhar de fora e dizer assim, pô, isso, por que isso aqui está acontecendo, né? E você vai ter uma ferramenta para você poder lidar com isso ali e poder, né, lidar com você mesmo e tirar o melhor de você.
Perfeito. Pessoal, lembrando que o Rafael estará aqui em Santo Ângelo, dia 25 e 26 de maio, né? Formação em hipnose clínica com PNL, aprender a lidar com essas situações emocionais, achar os conflitos que nós temos lá no passado, talvez que nos bloqueiam nos relacionamentos, tentar achar essa origem e ressignificar, como ele deu exemplo nos casos dele. Hoje tu poderia passar algum exercício que faça sentido nessa questão de relacionamentos e autoestima para as pessoas se trabalharem nas suas relações, mas a gente conversando aqui, a gente percebe que é sempre trabalhar em nós primeiro, né? Exato. Aí agora, eu percebo de outra forma, eu acabo abrindo o meu leque para um outro tipo de relacionamento, ou eu enxergo o meu relacionamento de outra forma.
Exatamente. Às vezes você não precisa terminar com o teu parceiro. Você pode começar um relacionamento novo, conhecendo aquela pessoa de um jeito que você nunca tinha visto, né? E podendo mudar dentro de você o que acontece ali, né? É, mas falando do curso aí, né? Falta 23 dias pro curso, né? Então estamos aí, né? Esse mês, daqui a pouco aí, né? Então, fica o convite aí, quando eu falo em autoconhecimento, esse curso, né, que eu faço, ele tem 2 dias inteiros, sábado e domingo, dia todo, manhã e tarde, nos 2 dias. Ele é uma imersão, né, de autoconhecimento mesmo, para você entender como você funciona e para você ter ferramentas para lidar com você e também lidar com as outras pessoas, né? Você vai poder, por exemplo, você tem um problema com o teu parceiro lá, você vai poder lidar dentro de você com aqueles gatilhos que são ativados nos momentos de discussões, enfim, você vai poder se sentir melhor para que aquilo não te faça mal. Você vai entender a tua história de vida, vai ressignificar muita coisa no próprio curso, porque a gente já faz muitas dinâmicas ali dentro do próprio curso, já sai de um processo de autocura gigante ali, e você sai de lá com conhecimento prático e aplicável que para você poder ajudar outras pessoas se você quiser. Se você quiser se tornar terapeuta, ou se você já é terapeuta e quiser agregar a hipnose clínica e a PNL na tua terapia, com certeza, olha quanto conteúdo tem aqui, quanta coisa você vai poder usar dessas ferramentas aí no dia a dia para poder ajudar ainda mais a melhorar a vida das pessoas. Mas se você for para o curso só para se conhecer, não quiser ser terapeuta, não tem problema. Muita gente vai assim mesmo para fazer um processo interno, sabe? Ter acesso a esse conhecimento profissional e realmente mudar a sua vida por inteiro aí, tá bom? Fica o convite aí, vai ser um prazer ter vocês lá. São só 20 e poucos dias até lá. Então, eu espero vocês aí para a gente estar junto. Mas então tá, vamos lá fazer uma prática? Eu já falei demais aqui. Pra gente fazer isso aí, então. Beleza?
Tranquilo, pode falar. Só mais uma coisa antes da prática. Nós vamos tentar fechar, pessoal, as inscrições aí até o dia 15 de maio, provavelmente. Até para a gente se organizar. A turma já tem ali. A turma está mais ou menos com a metade de pacientes, metade de terapeutas. E O que tu poderia falar também para as pessoas que às vezes me comentam, mas eu não sei se eu estou preparada, eu não sei, é um curso, é muito profundo, tem algumas inseguranças para mexer aquela resistência. Quem está um pouco em dúvida para fazer o curso, o que tu poderia colocar de alguma forma tranquilizando, ou como é que são essas abordagens para as pessoas entenderem, né? Que não vai ser uma coisa que a pessoa vai sair descompensada do curso. É tudo para a pessoa se equilibrar e se ajustar emocionalmente, né, Rafael?
Não, todo mundo sai melhor do que entra. Isso é um compromisso nosso. Ninguém vai sair pior, senão não sai. Senão não sai, a gente fica lá até melhorar. É, não, mas é, todo mundo fica bem. É, a hipnose tem muitos mitos, né, sobre ela. As pessoas acham que hipnose é um controle de mentes, né? Você vai lá balançar um reloginho, a pessoa vai perder a consciência e vai, sei lá, revelar a senha do banco, fazer pacto com o diabo, vai fazer não sei o quê, pular de um prédio, matar alguém. Cara, você não vai perder a consciência, não vai fazer nada disso, né? A menos que você queira. Se você quiser, a culpa não é da hipnose, né? É você. Mas assim, ninguém vai te induzir a fazer uma coisa que você não queira, entende? Então você vai só ter acesso ao teu próprio subconsciente. E também, se você não quiser, por exemplo, assim, tem gente que diz, ah, mas eu tenho medo de fazer hipnose, encontrar um trauma do passado lá, que seja muito doloroso, muito difícil, que eu não saiba como lidar com isso e tal. Eu digo que tem duas formas de falar sobre isso. A primeira é, se você não quiser encontrar nada escondido na tua mente, você não vai encontrar. É você que manda. É na hora de fazer um exercício para vasculhar o teu subconsciente, só você não fazer, não vai aparecer nada. Ninguém vai esfregar um trauma na tua cara ali, entendeu? Você vai fazer o que você quiser. Você tá no controle, é você que manda, tá? E a segunda coisa que eu tenho para dizer é assim, ó. Quando a pessoa ela tem muito medo de acessar um trauma lá do passado, ah, porque eu tenho medo do que eu posso ver, o que eu posso encontrar e tal. Eu digo assim, essa pessoa que tem muito medo, geralmente ela sabe que tem alguma coisa mal resolvida lá atrás. É por isso que ela tem medo, porque doeu e ela não quer tocar naquela ferida. Mas agora eu te digo, aquela ferida, você não olhar para ela e fazer de conta que não aconteceu, não faz ela desaparecer, entendeu? Ela continua doendo aí dentro, ela continua atrapalhando os teus relacionamentos, ela continua atrapalhando o teu financeiro, ela vem e toma conta de você naqueles momentos em que você não sabe por que, que você tomou aquela decisão, mas é essa dor emocional que vem e te faz agir de forma infantil diante de coisas que você não precisava. E você se sabota, sabota os seus planos, os seus projetos, você afasta as pessoas que não devia, né? Por quê? Por causa dessa dor que tá aí atrás. Então, assim, se você percebeu isso, não é muito melhor aproveitar a oportunidade de ter um ambiente adequado, próprio, com profissionais que estão realmente prontos para isso, para a gente ir lá e resolver isso de uma vez e você viver a tua vida? Mas se ainda assim você for lá e quiser guardar o teu traumazinho de estimação, eu prometo que eu não vou tirar trauma de ninguém, entendeu? Ninguém vai tirar nada de você. Você pode levar ele para casa e continuar com ele sem problema, tá? É você que está no controle. O nosso objetivo aqui é empoderar você, para você ter as ferramentas e usar elas como você quiser, beleza?
Sim, perfeito, acho que respondeu. É aquele exemplo do sinal que aparece no painel do carro e a pessoa só tapa com uma caneta, né? Não quero isso. Ver isso, quero. Uma hora vai estourar alguma coisa, então vamos olhar para isso agora. Talvez quem está em dúvida chegou o momento de se permitir, né? Perfeitamente. Então vamos se concentrar, pessoal, e agora pedirei para o Rafael passar esse exercício para nos deixar os nossos relacionamentos fluírem com mais leveza, mais tranquilidade e a nossa autoestima também.
Beleza, fechou. Então bora lá, gente. Então eu pedi pra vocês fechar os olhos aí. Quero que você faça uma respiração bem profunda, sinta o ar entrando pelo nariz, descendo pros teus pulmões. Eu quero que você vá relaxando. Deixe teu corpo relaxar mais e mais. Quero que você sinta que você tá caminhando numa grama verdinha, um lugar bem aberto, luminoso, na natureza. Quero que você vá sentindo o contato da grama com a sola dos seus pés. Vai sentindo o cheirinho de grama cortada. Vai sentindo o brilho do sol no teu rosto, vai caminhando mais. Eu quero que você vá observando e trazendo a tua consciência aqui agora para todas as sensações que você sente aqui. Sente o vento tocando no teu rosto, sente o cheirinho dessa brisa. Quero que você sinta se você está frio ou se está quente. Vá observando o teu corpo à medida que você caminha. Sinta como essa grama é gostosa, macia. Como é bom sentir o contato da sola do seu pé com a terra. E aqui nesse lugar totalmente leve, tranquilo, em paz e seguro, quero que você veja na tua frente aquela pessoa com quem você se relaciona ou aquelas pessoas com quem você se relaciona. Pode ser seu marido, sua esposa, namorado, colega. Principalmente aquele relacionamento que talvez tenha alguma coisa que pode ser melhorada. Escolha uma pessoa, coloque todas aí, você que sabe. Quero que você veja essa pessoa na tua frente. Eu quero que você veja o que acontece dentro de você quando você olha para essa pessoa. Observa. Quero que você sinta que tem um misto de emoções. Tem uma emoção que te dá vontade de correr lá no colo dessa pessoa, receber um abraço. Mas tem uma outra emoção que te dá vontade de sair correndo daí, por conta de todos os atritos que já aconteceram. Eu quero que você não negue essas duas emoções, só reconheça. Eu quero que você concentre a atenção nessa que dói aí dentro de você. Tem um lugar que dói aí dentro. Observa onde é esse lugar que dói. Observa como que é essa dor. Eu quero que você sinta como se fosse uma bola de vidro, como se fosse uma bola de bilhar, de vidro, gelado, dentro de você, nesse lugar. Sinta essa dor. Eu quero que você agora alongue os teus dedos energéticos aí e puxe essa bola para fora. Eu quero que você segure essa bola na tua mão aqui fora. Eu quero que talvez você veja aí dentro dessa bola todos os atritos que vocês já tiveram. Eu quero que você veja aí as vezes em que essa pessoa fez ou faz aquilo que te incomoda, aquilo que te machuca, aquilo que dói. Eu quero que você veja aí essas coisas que de alguma forma estão atrapalhando, criando esse muro entre vocês. Eu quero que você veja quantas coisas já teve te machucados e quantas coisas você fez que você se culpou. Coloca aí tudo isso. Que você se puniu. Ou às vezes em que você não conseguiu pedir desculpa quando você queria pedir. Eu quero que você pegue essa bola de vidro, eu quero que você coloque no chão, aqui na frente de vocês dois. Eu quero que você imagine que agora você está segurando na tua mão uma marreta gigante, como se fosse assim, tipo o martelo do Thor, bem grande. Eu quero que você olhe para essa marreta, eu quero que você sinta aí dentro dessa marreta, ou veja aí dentro, todos os melhores momentos que você viveu com essa pessoa. Eu quero que você veja momentos de amor, de carinho, momentos de cumplicidade. Quero que você veja o sorriso dessa pessoa. Como é que é o sorriso dessa pessoa? Quero que você veja uma vez em que você precisava de ajuda e essa pessoa estava lá para você. Ou uma vez em que essa pessoa precisava de ajuda e você estava lá para ela. Veja essa sensação de se sentir acolhido, de sentir que você é especial, que você é insubstituível, que você é importante para essa pessoa. Quero que você veja tudo que você mais gosta que essa pessoa faz para você. Aquelas coisas que mesmo que pareçam bestas, mas que são únicas, que só essa pessoa faz. Eu quero que você sinta isso tudo aqui. Eu quero que você olhe que essa marreta é muito mais forte, muito mais poderosa do que aquela bolinha de vidro que está lá embaixo. Então eu vou contar de 3 até 0 e no 0 você dá uma marretada e destrói aquela bolinha de vidro lá. Em 3, 2, 1, 0, vai, quebra. Se for preciso, bata de novo, de novo, de novo, de novo, até você ter certeza que aquilo se destruiu, se foi, desapareceu. Agora eu quero que você imagine que essa marreta, ela vai virando uma energia colorida, e essa energia colorida vai entrando aí dentro de você, e vai ocupando todos os espaços aí de onde estava aquela bola de vidro, trazendo paz, trazendo um calorzinho aí dentro de você, trazendo segurança, leveza, tranquilidade. Eu quero que você olhe para essa pessoa na tua frente, eu quero que você veja como tudo é mais leve agora. Quero que você sinta esse sentimento que te faz se sentir bem. E agora, olhando para essa pessoa, eu quero que você se lembre da lembrança mais legal que vocês tiveram. De todas elas, qual é a mais legal? Qual que foi o melhor dia que vocês viveram juntos? Em que lugar você estava? Eu quero que você vá para essa memória, escolha uma memória. Esteja aí em primeira pessoa nessa memória agora. Qual é o cheiro que tem aqui nesse lugar? Qual o gosto? Como é que você se sente? Onde é que essa pessoa está? Sinta o cheiro dessa pessoa. Sinta a sensação boa. Por que de todas as memórias você escolheu essa? Escolha isso. E sentindo esse sentimento bom que você está sentindo dessa memória que você escolheu, quero que você imagine que você abre um portal mágico e dentro desse portal mágico você vai ver essa pessoa hoje fazendo aquilo que você não gosta. Fecha o portal. Volta para essa memória boa. Esquece daquilo que estava no portal. Foca aqui. Esteja presente nesse dia, nessa melhor lembrança que você tem com essa pessoa. Escuta os sons que tem aqui, presta atenção no teu corpo, se suas mãos ou pés estão tocando em algo, sinta isso. Agora abre o portal de novo, e no portal veja a pessoa fazendo o que você não gosta que ela faça hoje. Fecha de novo. Volta a sentir essa sensação boa ainda mais. Sentir essa paz, essa tranquilidade, abre o portal de novo, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Agora abre e deixa aberto. Agora eu vou contar de 3 até 0, e no 0 você mergulha nesse portal e leva esse sentimento com você. Em 3, 2, 1, 0, vai. Eu quero que você se veja agora na frente da pessoa e ela fazendo aquilo que você não gostava, mas você sentindo o mesmo que você sentia na tela de onde você veio. Sinta que diferença isso faz, porque essa é a mesma pessoa. Quero que você sinta a energia daquela tela crescendo dentro de você. E como seria se a partir de agora, cada vez que essa pessoa for fazer isso, você se sinta do jeito que você está sentindo aqui agora? Que diferença isso faria aí dentro de você? E que diferença isso faria na relação de você? E agora eu quero que você imagine que essa pessoa ela pode sair de cena por um instante. Eu quero que você imagine que você está se vendo de pé na frente de um espelho desse de academia que a gente se vê de corpo inteiro. Eu quero que você tire toda a sua roupa, toda ela, inclusive as peças íntimas. Eu quero que você se veja completamente nu na frente desse espelho. Eu quero que você veja que tem partes do teu corpo que você gosta, tem partes que talvez você não gosta muito. Tem partes que talvez você quer esconder. Só observa, não julga, só observa. Eu quero que você imagine agora como seria você se vendo nesse espelho. Se você tivesse, assim, tipo, 50 quilos a mais, aonde esse peso ia se acumular no teu corpo? Veja lá no espelho, sinta isso no teu corpo. Sinta como isso impactaria você. Agora eu quero que você imagine você ver aquele corpo lá, ele emagrecendo e ficando bem magrinho, como aquelas pessoas que sofrem de anorexia, que a gente vê aquela pele bem fininha nos ossos. Imagina você se ver assim. Como seria você se ver desse jeito naquele espelho? Eu quero que você imagine agora o teu corpo ficando bem grande e a cabeça bem pequena, como se fosse desproporcional, assim. Agora imagina o corpo ficando pequeno e a cabeça grandona. Agora imagina o corpo voltando para as proporções normais, mas você sabendo que tudo pode ser diferente. Imagina esse corpo ficando todo azul, até o cabelo azul. Imagina esse corpo ficando vermelho, esse corpo ficando verde. Imagina esse corpo ficando roxo. Imagina agora ele voltando para a cor normal. Você sabendo que tudo pode ser diferente. Agora olha para esse corpo. Eu quero que você imagine que ele é feito como se ele fosse feito tipo de massinha de modelar. Sabe, você pode mexer com as mãos assim? Eu quero que você vá lá e modele esse corpo agora. Pegue com as suas mãos e ajeite ele do jeito que você quiser. Aumente o que você quiser aumentar. Diminua o que você quiser diminuir. Erga o que você quiser erguer. E abaixe o que você quiser abaixar. É só você. Mas faça esse corpo de um jeito que você olhe para ele e não diga nada menos do que uau! Faça isso. Você pode fazer. Eu quero que você olhe para esse corpo. Eu quero que você veja como você se sente olhando para esse corpo. Eu quero que você defina para você que essa aí é a tua nova autoimagem. E que a partir de agora, sempre que você pensar sobre si mesmo, você vai se sentir desse jeito. E que a partir de agora, todo o teu sistema e o teu subconsciente vai trabalhar em conjunto para te fazer ter os pensamentos, os hábitos e a rotina necessária para materializar esse corpo. Porque é assim que funciona. Existe primeiro na nossa mente e depois se materializa aqui fora. Como que é você poder alinhar toda a tua vida a partir de hoje no sentido de tornar isso aqui real? De fazer isso aqui acontecer porque você pode. Se você pode ver isso aqui na tua frente, isso pode acontecer. Isso é você. Eu quero que você sinta esse sentimento e sinta como seria poder vestir esse corpo e ser essa pessoa. Faça isso agora e sinta esse sentimento. E agora traga esse sentimento com você aí onde você está, sentado ou deitado, assistindo essa live ou podcast. Entra aí. Eu vou contar de 3 até 0 e no 0 você pode abrir os olhos. E quando você abrir os olhos, você traz esse novo sentimento aqui com você, com essa nova autoestima atualizada aí dentro. Então simplesmente vai voltando em 1, vai voltando em 2, vai voltando cada vez mais. E 3, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Fiz uma contagem mais curta que da outra vez agora.
Muito bem, sensacional. Os caminhos de cura do Rafael impactando várias pessoas, né? Interessante, o conteúdo fica e o pessoal vai acessando gravado e depois tem pessoas que depois de 10, 15, 20 dias me dão um retorno. Bah, escutei o exercício lá, tive resultado. Então vocês podem refazer também esse movimento, né? Depois que vai ficar gravado aí. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a todos que participaram aí, pessoal. Quem chegou no final, acompanha desde o início, né? Conversa sobre relacionamentos, autoestima, padrões que a gente repete, as experiências do Rafael na parte clínica com a hipnose, também a forma que ele trabalha. Sempre lembrando... que o Rafael também vai estar atendendo aqui em Santo Ângelo na segunda-feira, pós-curso, lá na minha sala, no meu consultório. Ainda tem alguns horários na parte da manhã. E muito obrigado, pessoal. Escrevam aí qualquer coisa. Obrigado pela participação, comentários. Aline, minha mãe. Aline, inclusive, foi prof do Felipe. A Rúbia sempre participando. Sirleide Matos, minha paciente também. Gratidão, Thaís. Né? Muito conhecimento do Rafael mesmo. Pessoal, só gratidão. Rafael, algumas palavras para encerrar. Cassiano aqui, meu tio, participando, sempre presente também, obrigado.
Que legal. O que eu queria agradecer a todo mundo que está participando, né? Essa troca, isso é muito importante, né? Esses comentários aqui fazem a gente, né, nortear o assunto aqui, isso é muito bacana. E, claro, o convite para vocês, né? Aproveitar essa oportunidade. É a primeira vez que eu vou, efetivamente, para o Rio Grande do Sul e vai ser em Santo Ângelo esse curso, né? Eu não sei quando é que eu vou de volta. Então, cara, vamos aproveitar esse momento. Falta só 20 dias aí. Se isso aqui que eu estou falando aqui faz sentido para vocês aqui na live, imagina numa imersão. dois dias inteiros, sábado e domingo, né? E o meu curso ele é bastante prático, então eu vou apresentar essas ferramentas, aí eu vou aplicar a ferramenta em um aluno ao vivo ali na frente da turma, e aí cada aluno, a gente vai fazer duplas, cada aluno vai atender o seu colega. Então você vai atender alguém e alguém vai te atender também. Para que que eu faço isso? Uma é porque você se sente mais seguro em aplicar, porque você vê a transformação acontecendo no teu colega ali na tua frente, né? E a outra é porque alguém vai te ajudar com a tua história de vida, vai ter um olhar individualizado para a tua vida, né? A gente vai trocando os colegas, né? Mas vão ter mais de 10, 15 ferramentas ali que você vai aprender. Então, cara, você vai fazer uma revisão na tua história de vida, além do que a gente faz de forma coletiva, como a gente faz aqui na live, que vai fazer lá no curso, você vai ter esse atendimento individualizado pelos colegas, então. Fica esse super convite aí, tá? Independente de que lugar do Brasil, do mundo você estiver aí, né? O próximo curso é esse aí de Santo Ângelo, então dias 25 e 26 de maio agora, tá? Daqui 20 e poucos dias aí, vai ser um prazer ter vocês lá. E não perde a oportunidade de ir pra sala lá, não cabe tanta gente também, né? Então, a gente já tem várias vagas aí fechadas já, então se você sentiu que é o momento, aproveita e garante sua vaga aí, tá bom?
Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos participar. Qualquer coisa, me escrevam aqui pelo Instagram, Instagram do Rafael, sempre ele responde. Qualquer dúvida também, comentem, deixem aqui para nós. Mas aguardo vocês na participação do curso, nos atendimentos e nas próximas lives, até o dia do curso, toda quarta. Hoje foi para quinta, porque ontem era feriado, né? Mas toda semana a gente está trazendo aqui algum tema, alguns exemplos. E tu já vai dando aí o tom dos teus atendimentos, o tom da tua forma de trabalho, até para as pessoas te conhecerem. Também tem o teu Spotify, tem o YouTube, mais de 170 auto-hipnoses. Então, tem muito conteúdo interessante para vocês utilizarem, pessoal. E muito bem, gratidão. Logo nos encontramos aqui. Vamos combinar um churrasquinho aqui na capital das missões, né, meu querido?
Maravilha. Maravilha, coisa linda, vai ser um prazer conhecer vocês, essa família incrível aí, muito abençoada. Tá bom?
Sim, o Rafael, para quem não sabe, é terapeuta da família, já atendeu a minha esposa, meus filhos, né? Justamente pela confiança e pela eficácia do trabalho dele, é que ele a gente confia nessa forma de trabalho que tem resultados. Então, por isso que ele estará aqui em Santo Ângelo também, né? Muito
Que
obrigado,
legal.
pessoal. Boa noite, então. Gratidão a todos. Gratidão, Rafael. Até a
Valeu,
próxima.
gratidão aí. Até mais. Tchau.
Tchau, tchau. Obrigado.